Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Mas essas placas também precisam estar se comunicando com aqueles agentes que têm a condição, que não deveriam ter, de ameaçar as bicicletas. Na verdade, são os motoristas com uma falta de cultura de compartilhamento que geram atritos ou situações tensas como essa. Então, a gente precisa de que essas placas estejam além da ciclovia, estejam dialogando, inclusive, com pedestres, estejam dialogando com motoristas, estejam dialogando nas canaletas. E se houver o cruzamento, que agora não estou conseguindo lembrar um, mas deve ter, algum cruzamento na Avenida Paraná, por exemplo, tem... E os cruzamentos, onde tem essa arena misturada com veículos desse volume. Então, a gente precisa saber olhar para aquilo que a gente precisa, não é verdade? A gente precisa olhar para a cidade e falar, olha, que bom que a gente avançou nesse ponto, mas a minha perspectiva como usuária, como pessoa que está necessitando de uma infraestrutura, percebo que a cidade ainda não está vendo pela minha ótica, pela minha perspectiva. Então fica aí uma vontade da gente repensar como as notícias nos chegam e, antes de mais nada, se posicionar e pensar quais são as minhas verdadeiras necessidades nesse trecho. Fico feliz que exista uma sinalização positiva, sim, mas ela não satisfaz, ela corre o risco de mascarar, inclusive, o que deveria ser feito e o orçamento que é gasto em lugares que não são tão eficientes para a prevenção de danos e de colisões que podem ser graves. Entendeu? É mais ou menos isso que a gente faz aqui no Pedaleira. A gente tenta trabalhar com uma nova perspectiva, com outro ponto de vista, e ele vai ser sempre instigante e sempre insatisfeito. Não vai ser sempre insatisfeito, mas ele vai ser provocativo. Porque recriar esse novo posicionamento vai partir sempre de algum incômodo. E esse incômodo, falar dele é algo que exige um refinamento, exige uma paciência, exige um vocabulário de acesso e exige essa presença de falar, puxa, as coisas podiam ser piores? Podiam, mas tem muito que melhorar ainda. Então, vamos tentar trabalhar num projeto comum, né? Vamos fazer com que haja transparência, participação, né? Que haja um reforço desse exercício de cidadania. Fica aqui, então, essa minha provocação. Por quê? Olha só que interessante esse exemplo aqui. Quando eu falo que o programa Pedaleira trabalha com essa nova perspectiva, com esse ponto de vista, e falamos sobre mobilidade ativa, a gente também tem vários outros nomes para dizer. A gente fala sobre mobilidade sustentável, a gente fala sobre ciclomobilidade, a gente fala sobre modal de propulsão humana. Tudo é uma escala humanizada e uma escala que pende para a ideia do sustentável, tá? Nesse sentido, é inevitável a gente abraçar outras causas. É inevitável, presta atenção no que eu vou dizer, para quem estiver acompanhando a gente aqui, é inevitável a gente perceber o que deve ser preferencial. Qual é a preferência? Quando você está num cruzamento, de quem é a preferência? Então, quando a gente vai acessando alguns assuntos, tem alguns que são... Tem preferência, é a preferencial. E aí, nesse sentido, é que eu englobo, às vezes, nos nossos comentários aqui, a causa ambiental. Falar da bicicleta, ela é uma ferramenta de mitigação climática, não só de mitigação, mas de mudança de comportamento para uma cena de menos impacto ambiental. Então, a bicicleta está inevitavelmente correlacionada com as causas ambientais, com o movimento por justiça climática. E aí, nesse sentido, falando sobre participação, engajamento e participar e falar da nossa perspectiva através de um incômodo, é que eu trago aqui uma curiosidade. Existe um movimento que está avançando de forma próspera em Montana, nos Estados Unidos, mostrando que um grupo de jovens, adolescentes, não sei bem com que idade eles começaram a se unir, são 16 jovens, atualmente uma das porta-vozes ali tem 22 anos, mas eles começaram com uma ação coletiva como jovens ou adolescentes no estado de Montana, nos Estados Unidos, reivindicando ao governo dos Estados Unidos, reconhecendo a postura do governo dos Estados Unidos diante das emergências climáticas, reconhecendo que é muito insatisfatório o seu posicionamento, eles fizeram então uma ação coletiva e estão conseguindo avançar. Tem um site da DW, a Deutsche Welle, né? DW.com, o precedente da vitória de jovens em ação climática nos Estados Unidos. Eu quero trazer só esse perfil de que a gente se posiciona, em que lugar a gente está na sociedade, qual é a sua idade, qual é a sua necessidade, qual é a sua projeção de futuro. Opa, existe alguma ameaça para mim? E só eu, ameaçado, incomodado, posso reivindicar? Então eu me junto, me fortaleço, me organizo e levanto a minha voz e participo. No caso, esses jovens estão gerando um bom precedente para que outros grupos reivindiquem pelo futuro, por aquilo que possa garantir condições de vida deles no futuro. Porque diante dos índices científicos, muito da qualidade de vida, do bem-estar, mas da qualidade de vida e da saúde das populações do futuro estão sendo ameaçadas. Isso não é alarmismo. Isso são laudos, são dados científicos. E aí esse pessoal, diante dessas condições científicas, desses dados, está se levantando e gerando uma, não sei se esse é o nome certo, de jurisprudência, mas estão gerando um caminho que os próximos processos podem reivindicar também. Porque já que e teve um entendimento na esfera legal que aquela demanda, aquele pedido é valioso, é válido, então outros processos também podem caminhar assim. E é assim, pessoal, sempre vai partir de algum incômodo. Então, o Pedaleira vai trazer sempre notícias, às vezes sabendo celebrar, podendo celebrar, às vezes ainda não podendo celebrar, e por querer celebrar, vai reivindicar o seu lugar. E aí, olha só, vamos celebrar. Vamos celebrar? Quem está aqui comigo? O pessoal no Instagram. Vera, tá aí ainda? Pessoal, aqui no YouTube é o seguinte. Vamos celebrar. Então, a gente tem umas boas notícias um pouquinho longe, tá? França. Saiu pela Folha, um artigo comentando que um plano que já tem mais de 10 anos, aplicado em Paris, na capital da França, fazendo diversas medidas, ou seja, não só sinalização, tá? Chegaram sim projetos de bicicletas compartilhadas na cidade, mas sinalização não foi a única, muito pelo contrário, foi o menor projeto que a cidade já fez para acolher e para mudar a proposta de deslocamento das pessoas na cidade, de forma segura, prazerosa, econômica, sustentável, sendo alimentada por todos os argumentos que ela foi gerando. Então, há 10 anos que se tem um projeto na capital da França para que mais bicicletas sejam utilizadas. E aí, entre esses projetos foram essas bicicletas compartilhadas, eu não sei quantas, 2.000 bicicletas elétricas. Ah, e isso também com um objetivo, né? Com uma meta, entendendo eu, que os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Paris, aliás. E aí, quando que vão ser os Jogos Olímpicos em Paris? Esse ano? É isso mesmo? Pessoal, bom, os Jogos Olímpicos em Paris, aqui está muito devagar aqui a minha internet. Vai estar contando com o que eu achei muito curioso, é que todas as atrações, como é que é? todos os lugares de competição que vão acontecer nos Jogos Olímpicos na capital da França, todos vão poder ser visitados, alcançados e chegados de bicicleta. Então, são 415 quilômetros de ciclovias, custaram cerca de 165 milhões de reais. Como ciclovia é uma coisa barata, né? Mais de 2 mil bicicletas elétricas disponíveis, serão disponíveis na época dos Jogos Olímpicos. E a prioridade do pedal. Ah, sim, e a prioridade da cidade é oferecer esse cenário de uma cidade possível transformada pelo pedal. E o assunto que dá para celebrar é que a prefeita, acho que falou nessa semana, a prefeita de Paris falou que pela primeira vez na história dessas contagens, né, com esses agentes, desses dados, a bicicleta ganhou em número de usuários na cidade. Ela passou a quantidade de motoristas de viagens de deslocamento de carro. É isso. Ganhou-se em quantidade de viagens de bicicleta ao invés daquele número sempre alto de viagens de automóveis. É isso que aconteceu. E isso é extraordinário, porque no, na Europa Ocidental, aqui na América Latina, ainda o veículo individual motorizado é o grande responsável pelo nosso trânsito, mas é também o segundo, se não o primeiro, em modal escolhido pela população. Aqui na América Latina é mais o transporte público mesmo, que ainda atende a maior parte da população, mas ela concorre com o carro individual. Na América do Norte e na Europa Ocidental, é o carro que ganha, inclusive, do transporte público, ainda que fique ali próximo, o carro ganha em transporte público. Na Ásia é variado, assim, mas para não ser tão amplo, quero dizer o quanto esse é um número extravagante. Pensar que a bicicleta num lugar como a cidade Paris. Com tanta história, com tanto cenário que já vem na nossa cabeça, com largas vias, tem o Champs-Élysées, que é uma grande via, as nossas referências ainda são de muita presença de automóveis, né, na capital. E aí a gente tem essa conquista de uma cidade que está se transformando por uma decisão política, e não é por questão financeira, é por orçamento. É claro que com uma meta compartilhada e que vai se expor ao mundo inteiro e servir como um belo modelo para todas as outras cidades que tiverem planejamento, que tiverem decisão e vontade política para isso. Elas vão se provar como uma cidade que está se atualizando diante de todas as condições que a gente está vivendo, inclusive diante das urgências climáticas. Outra questão é que as linhas de metrô são todas compartilháveis, estão mais modernas, mais acessíveis, compartilháveis com as bicicletas. Eles aguardam 15 milhões de visitantes previstos para o período da competição. E tem algumas coisas, e isso é importante falar também. É uma proposta, é um plano que já está decorrente há 10 anos, já está imposto há 10 anos, e já está havendo resultados agora, como esse anunciado pela prefeita, mas é importante a gente perceber que as coisas são feitas, como eu falei, por vontade política. Então, muitas dessas estruturas são provisórias. Ah, mas então não vale. Vale. Ela gera comportamento, ela gera referência e ela é um ensaio, é um teste para aquelas medidas que devem ser implementadas com mais vigor, de forma permanente. Porque daí sim a gente está falando de um orçamento mais robusto e às vezes de alguma negociação que precisa ser feita, mas diante da meta não foi possível. Então, alguns outros legados dessa mudança desse plano serão permanentes. No entanto, outras são provisórias. E isso faz parte de toda a mudança de um desenho urbano. A gente já teve aqui o Henrique Jacob, coordenador da Ciclo Iguaçu, que falou sobre o manual que ele, junto com Antônio Miranda, junto com outras pessoas, escreveram, falando manual das infraestruturas provisórias em combate, né, em relação à prevenção da Covid-19, na época lá de 2021. Então, foi um manual, um arquivo que sugeria infraestruturas provisórias, mas que pudessem já servir de ensaio e de análise sobre o comportamento da população. Mas é vontade política, gente, é parte primeiramente disso, mas é um motivo para a gente celebrar. Tá aí uma notícia que eu considero boa para celebrar. E aí, como eu falei para vocês, falamos sobre o que é preferencial. O que é preferencial, né? Preferencial é falar sobre... Ah, essa plaquinha aqui, essa é uma placa preferencial. Essa placa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pro pessoal no YouTube. Nossa, pareceu um... É uma placa ali, meus amigos. Artigo 38, não lembro. Nas conversões, os condutores devem ceder passagem aos pedestres e ciclistas. É isso que eu falei. Será que tem uma dessas 1.200 placas instaladas na cidade, nas ciclovias, falando para os motoristas que são ciclistas que têm preferência no cruzamento, que têm preferência na conversão? Conversão é quando você está na esquina e você tem que dar preferência ao pedestre ou ciclista que tem lá uma infra, ou que ele já está no meio do caminho, você tem que parar para daí deixar eles passarem. Isso é dar preferência.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.